Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você e para os nossos ouvintes.
Ótima tarde também para você, Kátia Gomes, para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, muitas informações. Também sua participação pelo nosso WhatsApp 98829-1029, o DDD é o 73. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Isso, já já, Coutinho, com muitas informações para nós. E, claro, vamos abrir espaço para a participação do ouvinte. Então, não esqueça, não deixe de enviar sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029, mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos. E hoje, gente, tem sorteio especial, tá? Hoje teremos sorteio do Vale Compras de R$100 da Supermoda ou Omara Calçados para uma mamãe. Então, só vale para mamãe. Você é mamãe? Se inscreva aí, envie seu nome completo. Você que ainda não ganhou esse Vale Compras. Também vamos ter outros dois brindes, tá? Da Daniela Salles e dos seus irmãos. Para as mamães. Um para cada mamãe, tá? Então, vamos ter três sorteios hoje. Tá bom? Combinado? Se inscreve aí no WhatsApp 98829-1029. No final do programa, sorteamos e divulgamos quem são as mamães felizardas. Combinado? Bem, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: meio ambiente, proibição para sacolas plásticas começará domingo, ou seja, no próximo domingo agora, dia 12, começa a proibição, tá, que supermercados entreguem sacolas plásticas para os clientes, né? Isso é uma proibição lá em Salvador, na capital baiana.
Correio da Bahia, servidor público do Estado, acumula perda salarial de 35% em 8 anos.
Me conte uma novidade, servidor público na Bahia só está perdendo, infelizmente. Jornal O Dia, Teresina, concurso é suspenso após denúncia de interferência política no resultado. Que absurdo, hein?
Jornal Meio Norte de Teresina, governo anuncia 50 bilhões e 900 milhões de reais em medidas para o Rio Grande do Sul.
Folha de Pernambuco. Pernambuco adere ao pé de meia.
Jornal do Comércio do Recife. Haddad confirma fim gradual da desoneração a partir de 2025.
Jornal O Povo. Fortaleza, Ceará. Acordo no Congresso. Reoneração da folha de pagamentos volta em 2025.
Diário do Nordeste de Fortaleza, governo anuncia 50 bilhões e 900 milhões de reais para o Rio Grande do Sul.
Não faz mais do que obrigação. Jornal Tribuna do Norte, Natal. CEAP identifica falhas na segurança de Alcaçuz.
O imparcial de São Luís, governador Brandão solicita federalização de estradas do Maranhão.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, tragédia climática. Reconstrução do Rio Grande do Sul vai de escolas a cidades inteiras.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Governo do Distrito Federal ganha aval para contratar mais 2 mil policiais.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Reconstrução. Esta é a realidade, né? É o que vai... será necessário aí em muitas cidades do Rio Grande do Sul.
O estado de São Paulo, entrevista. Haddad diz que futuro chefe do Banco Central não será leniente com a inflação.
Dá vontade de rir, né? O governo gasta, deixa o país endividado, por conta disso sobe a inflação e aí vem com jogar para cima do presidente do Banco Central. Jornal Diário de São Paulo, Lula diz que medidas de socorro ao Rio Grande do Sul anunciadas nesta quinta são as primeiras. Não termina aqui. É o que a gente espera, né?
Valor Econômico de São Paulo, tragédia, enchente afeta PIB e reconstrução pode exigir mais de 100 bilhões de reais, estimam economistas.
Folha de Londrina, Paraná, número de mortes por dengue atinge total de 2023. E isso a grande mídia não fala, né? Muita gente morrendo aí de dengue, números absurdos. O atual presidente a gente vai também chamar de genocida? Ah, não pode, né? Entendi. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E lembrando que você participa enviando a sua mensagem de texto ou de áudio de mais ou menos 40 segundos, fazendo aí sua reclamação, sua denúncia, deixando aqui a sua opinião, tá? Aqui o ouvinte tem voz e tem vez. Bem, vamos de informações, vamos falar aqui sobre a Feira de Saúde, né, que vai ocorrer amanhã no nosso Regional Costa do Cacau. Pois é, o Hospital Costa do Cacau promove Feira de Saúde amanhã, sábado. A Feira de Saúde do Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, será promovida amanhã, no sábado, a partir das 8 horas, nas instalações da Unidade Médica Hospitalar Pública e gerida pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, que é o IBDH. Entre os serviços oferecidos, estão consultas e agendamentos de cirurgia geral, cardiologia, ortopedia vascular, urologia, neurologia, pneumologia e exames como ultrassonografia, ecocardiograma, endoscopia, eletrocardiograma, exames laboratoriais, além de orientações e palestras de enfermagem, psicologia, assistência social, entre outras. Para participar da feira, já foi realizado um agendamento por meio do telefone 73-3235-5403. E o contato com os líderes comunitários, né, nos bairros aí, que segundo a gestão do hospital, irá agilizar o atendimento do cidadão no evento. Para ter acesso aos serviços oferecidos na feira, é necessário apresentar o cartão do SUS, RG e CPF. No caso de exames, é preciso apresentar a solicitação médica. Diretor médico do Costa do Cacau, Dr. Egídio Feitosa, ressalta o impacto da feira para a população. Ele disse que os pacientes irão aproveitar essa iniciativa para realizar exames e consultas que tanto necessitam. Temos recebido uma resposta muito boa das pessoas que estão extremamente satisfeitas com a realização da feira. E como esta feira de amanhã já encerrou-se os agendamentos, né, o número aí, limite de pessoas que vão ser atendidas, vem aí uma nova feira de saúde. Então, devido à grande procura pelos serviços que serão disponibilizados na Feira de Saúde amanhã, a direção do Hospital Regional Costa do Cacau já está organizando uma nova Feira de Saúde para os próximos 60 dias. E o Dr. Egídio Feitosa disse: fiquem atentos às nossas redes sociais. Você entra aí no Instagram, @ibdahgestãocentil.com.br. e canais de comunicação para ficarem informados sobre a nova data e como realizar os agendamentos. Portanto, aí orientou o Dr. Egídio Feitosa. Então, amanhã, terça-feira, lá para quem já se inscreveu, já fez o agendamento. E é isso. Então, você que já fez o agendamento, aproveite para participar amanhã. 12 horas e 15 minutos, mudando de assunto, nós vamos passar lá por Itabuna, né, Marcos? Porque vereadores de Itabuna querem ouvir responsáveis pela Zona Azul.
E a Câmara de Vereadores de Itabuna convocou a direção da empresa Tech Gold, que administra o estacionamento rotativo da cidade, a comparecer à sede do Legislativo na próxima terça-feira, dia 14, às 14h, para esclarecer dúvidas e responder a queixas da população sobre o funcionamento da Zona Azul. Segundo a Câmara, uma das principais insatisfações com o serviço é o número reduzido de monitores para o registro de parada e saída de veículos. Outra reclamação recorrente é a imposição de cobranças consideradas abusivas. Demanda de segmentos empresariais do Centro Comercial de Itabuna, a Zona Azul foi retomada em janeiro passado, com tarifa de R$ 3,00 por carro e R$ 1,00 por moto, a cada hora de parada. São 1.832 vagas para carros e 608 para motos. De segunda a sexta-feira, o pagamento é exigido das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã à 1 da tarde. Na avaliação dos vereadores de Itabuna, até o momento, a empresa Tech Gold não tem dado resposta aos questionamentos sobre a prestação do serviço. A convocação foi proposta por 5 parlamentares: Manuel Porfírio, Israel Cardoso, Erasmo Ávila, José Boaventura e Ronaldo Geraldo, e aprovada de forma unânime na última segunda-feira, dia 6.
Pois é, as reclamações são constantes, né? As pessoas falando que essa questão de cobranças consideradas abusivas, reclama que não encontra monitor, tá precisando organizar melhor isso aí, viu, Itabuna? Essa Zona Azul, porque a Zona Azul é bom quando ela funciona direitinho na prática, porque se não tem organização, não adianta, né? Então que
aí vira uma zona realmente, né?
Aquela zona. Bem, ainda por Itabuna, o vídeo monitoramento agiliza a localização de criança desaparecida lá na cidade. Um homem, inclusive, viveu momentos de tensão nesta quarta-feira, anteontem, em Itabuna, ao perceber o desaparecimento da sua filha, uma criança de 11 anos e com transtorno do espectro autista. Claro que o pai entrou em desespero. Ele levou a menina para fazer exame médico em uma clínica e, após uma distração, não a encontrou no local onde ela estava, a brinquedoteca do estabelecimento. Desesperado, o pai telefonou para o 190, que é o número do Centro Integrado de Comunicação das Forças de Segurança. Ele entrou em contato, segundo aí o subtenente Ricardo Nepomuceno, ele entrou em contato, né, com eles lá e desesperado solicitou apoio de alguma viatura. Aí o subtenente disse: nós o acalmamos e, com o auxílio das câmeras do projeto Video Polícia, tentamos acompanhar os passos da menina, detalhou aí, portanto, o coordenador adjunto do SICOM lá em Itabuna, que é o subtenente Ricardo Nepomuceno. Com informações sobre o horário da chegada à clínica, recuperaram a imagem, né, das câmeras dos arredores e constataram que uma criança com características descritas pelo homem estava nas proximidades da Praça Adame, lá no centro de Itabuna. E aí ele disse, comparamos as imagens com a chegada dela e do pai na clínica e um laço no cabelo da garota facilitou a identificação. Segundo o policial, as buscas no sistema duraram apenas 5 minutos. Com a localização da filha, o homem, que é morador de Itacaré, foi guiado por telefone e reencontrou a criança. Que maravilha, né? Tá aí, eu acho que esse tipo de câmera é importante para isso, muito importante. Além de coibir bandidos, né, que tentam assaltar.
E capturar outros, né, que já estão fichados.
Exato, então essas câmeras eu acho bem, bem interessante mesmo, viu? E que elas continuem funcionando aí. Vamos acionar ele, nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Feliz sexta-feira para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótimo trabalho para você, ótima sexta e um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. A bordo de sua viatura virtual da Gabi, rodovia BR-415, tragédia na noite de ontem, quinta-feira. Um grave acidente foi registrado na BR-415, logo após o trevo de Itapé sentido a cidade de Ibicaraí, resultando na morte de uma pessoa. A colisão envolveu um veículo de passeio e uma carreta, tirando a vida de William Marques Costa do Amaral, de 35 anos de idade, que dirigia o veículo. Segundo informações, o motorista do veículo, o William, colidiu de frente com a carreta, em circunstâncias ainda não esclarecidas. As autoridades competentes estão investigando as causas do acidente para determinar a responsabilidade pelo sinistro. William era um conhecido morador de Ibicaraí, inclusive da casa de plástico. Ele estava em Itabuna antes do acidente. Testemunhas disseram que ele retornava para sua cidade natal quando ocorreu a tragédia na estrada. Um homem morreu em um grave acidente também em rodovias da Bahia, desta feita na BR-101 em Aurelino Leal. Identificado como Pedro Rodrigues da Silva, de 53 anos de idade, ele morreu em um acidente de moto na manhã de ontem, quinta-feira, na BR-101. O acidente aconteceu após a curva do Padre, sentido Itabuna. Pedro morava em Aurelino Leal. Informações da Polícia Rodoviária Federal disseram que um veículo de dados ignorados fazia ultrapassagem quando colidiu de frente com a moto que era pilotada por Pedro. Após a colisão, o veículo de passeio desceu uma ribanceira. O piloto da moto morreu no local. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do veículo de passeio. Uma operação policial realizada ontem, quinta-feira, resultou na apreensão de duas pistolas e no confronto com dois homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e homicídios na cidade de Itapitanga. O fato ocorreu por volta do meio-dia, quando policiais militares da Companhia Dependente de Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna, em conjunto com a Polícia Civil, CIP Cacaueira, Rondeste Sul e 15º Batalhão de Polícia Militar, executaram o mandado de busca e apreensão quando foram surpreendidos por um dos indivíduos tentando escapar do cerco policial. O suspeito, conhecido pelo apelido de Bujica, iniciou um tiroteio ao disparar contra os militares com a pistola 380. O outro, que morreu no confronto, ainda não foi identificado e com ele a polícia também apreendeu uma pistola. Houve troca de tiros após os policiais do TO de Itabuna revidarem a agressão. Após cessar fogo, Bujica foi encontrado caído com arma em mãos. Ele foi socorrido e levado ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As investigações posteriores revelaram que o homem era mesmo que havia sequestrado e torturado um jovem trabalhador da cidade. Inclusive, crime que ganhou notoriedade após divulgação de vídeos nas redes sociais. Extremo sul do estado, corpo de um homem que estava desaparecido desde a última sexta-feira, dia 3 de maio, foi encontrado ontem à tarde no município de Itamaraju. Familiares do desaparecido compareceram à Delegacia Territorial de Itamaraju para registrar um BO, um boletim de ocorrência. Eles informaram que o corpo tinha sido encontrado dentro do Rio do Ouro. Devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível realizar a identificação imediata. Após análise de papiloscopia realizada pelo perito Everton dos Anjos, o corpo foi identificado como sendo de Antônio Cândido Barbosa, de 43 anos de idade, que há indícios que apontam para um possível afogamento. Um crime bárbaro chocou os moradores do bairro Sapolândia, em Santa Cruz Cabrália. Ontem à tarde, uma jovem de 26 anos, identificada apenas como Mona Lisa, foi encontrada morta, com sinais de extrema violência. O corpo de Mona Lisa foi localizado próximo à escadaria, mas a polícia acredita que ela tenha sido assassinada em outro local e arrastada, sendo desovada naquela escadaria. Mona Lisa apresentava diversos ferimentos provocados por pauladas, pedradas, chutes e até mesmo marcas de queimaduras, segundo informações da própria polícia. A jovem era usuária de drogas e já havia sido presa por furto naquela região. A Polícia Civil investiga o assassinato de Leandro Francisco dos Santos, 38 anos, ocorrido no centro de Trancoso, em Porto Seguro. Segundo a polícia, Leandro caminhava nas proximidades de uma igreja católica quando foi abordado por dois homens de uma motoca. Um dos criminosos meteu bala contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. A perícia técnica esteve presente na cena do crime e coletou cápsulas de pistola calibre 9mm. Leandro Francisco era residente do município de Porto Seguro e as investigações estão em andamento para elucidar mais esse crime violento no extremo sul da Bahia. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação de Kátia Gomes e de Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. E Coutinho ainda retorna ainda hoje, tá? Com mais notícias para nós. É, como são 12 horas e 27 minutos, vou para uma informação aqui, antes de ir para o intervalo. Olha, quadrilha explode caixas eletrônicos de agência bancária e ataca a sede de pelotão da Polícia Militar no interior da Bahia. Os caixas eletrônicos de uma agência bancária localizada no centro de Cafarnaum, no norte da Bahia, foram explodidos por criminosos na madrugada de hoje. Segundo a Polícia Militar, a sede do pelotão da cidade também foi atacada, mas a ação não foi detalhada, ninguém ficou ferido. De acordo com informações do 7º Batalhão da Polícia Militar, a agência do Banco do Brasil, localizada na rua Eduardo Barreto, foi alvo de um grupo de homens armados que fugiu em dois carros após a ação criminosa. A agência teve as portas da frente quebradas e toda a estrutura da estrada sofreu danos. Por isso, está fechada nesta sexta-feira. Testemunhas relataram ter escutado barulho aí de muitos tiros, além das explosões, e moradores ficaram assustados. Como é que não fica assustado, né, gente? Cafarnaum é uma cidade tranquila e pequena, com pouco mais de 18 mil habitantes, de acordo com o IBGE, e horas depois, um dos carros usados no crime foi encontrado carbonizado às margens da BR-122, no caminho para a cidade de Mulungu do Morro. O local foi isolado e peritos trabalham em busca de vestígios deixados pelos criminosos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que delegacias territoriais e especializadas das polícias militar e civil atuam na região de Cafarnaum para identificar e prender os autores dos ataques. Ainda conforme o órgão de segurança pública, informações sobre criminosos podem ser enviadas até de forma anônima, tá? Através dos telefones do Centro Integrado de Comunicação SICOM, que é o 190, e o Disque Denúncias 181. Tem uma nota do Banco do Brasil, né, Marcos?
O Banco do Brasil sempre colabora com as investigações policiais e atua para regularizar o atendimento no menor tempo possível em casos deste tipo. Cabe destacar que, de forma alternativa, os clientes e usuários de agências afetadas podem contar com atendimento via aplicativo do BB em agências próximas ou em correspondentes bancários.
Então tá aí. Essa é a realidade da violência, né? Criminosos à soltas na Bahia. Bem, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercado Meira. Bem, lembrando que hoje teremos sorteio para as mamães, 3 sorteios, cada um vai ganhar um presente. Vai ter um vale compras no valor de R$100, Supermoda ou Omara, hoje da Omara Calçados, tá? Vai ter também, vamos ter brindes aqui, um da Daniela Salles, terapêutica holística, tá? E também do 22 irmãos, que é o Edmilson e o Daniel Salles, tá? Irmãos da Daniela. Então, no final do programa, nós vamos sortear, e aí, finalzinho, aliás, né? Já vamos sortear, e no final do programa, a gente divulga aqui esses 3 nomes das 3 mamães. 12 horas e 39 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte no WhatsApp 988291029. Vamos divulgar, né, Marcos, mensagem aí dos nossos ouvintes.
Pelo nosso WhatsApp, ouvinte manda uma boa tarde. É a Cleone, do Nossa Senhora da Vitória, Ilhéus, mandou uma foto aqui, dizendo, olha a situação da rua Novo Horizonte, esgoto entupido, já faz dias, né, estamos nessa situação aqui na rua. E muitas outras ruas aí estão com esgoto transbordando aí, eu tenho visto.
Quem vai resolver esse problema do esgoto na rua Novo Horizonte? É qual bairro? É Nossa Senhora da Vitória?
Uhum.
Eu acho, é isso mesmo, Nossa Senhora da Vitória, tá? Alô, Embasa, alô, Prefeitura, quem vai resolver o problema? Esgoto aí, transbordando na rua Novo Horizonte, bairro Nossa Senhora da Vitória, tá? Olha, ontem, Marcos, o ouvinte mandou essa mensagem, não deu tempo de divulgar por causa da entrevista. É um absurdo, viu? Alô, órgãos ambientais, né? No caso aí, a Polícia Ambiental, que eu acredito que a Polícia Ambiental tem que ser acionada nesse caso. E seria interessante também já informar, né? Porque eu vou informar os dois, a Polícia Ambiental e também a ONG Planeta dos Bichos, porque moradores da rua, da avenida, né? Não, rua Avenida, é isso mesmo? Avenida Brasil, nos Carilhos, bairro da Conquista.
Avenida Brasil, na Conquista.
Avenida Brasil, nos Carilhos, ali, bairro da Conquista. Os moradores dizem que lá tem muitos cachorros abandonados. E um morador se achou no direito de atacar um cachorro, bater, espancar, a pauladas. E disse que vai matar todos os cachorros que estão por lá, né? E ele ainda disse, não vai dar em nada pra mim, porque eu sou policial aposentado. Que bonito, hein? Que bonito, senhor. Mandaram até o nome do senhor aqui, mas eu não vou expor o nome do senhor, não, sabe? Acho que o senhor tem que acertar as contas lá com a Polícia Ambiental. É crime o que o senhor está fazendo, procure se informar. Espancar cachorro e dizer que vai matar os cachorros, Marcos, isso é crime.
É.
Alô, Polícia Ambiental. Avenida Brasil, ali nos Carilos. Tá? Tem um homem que precisa matar todos os cachorros. E esses moradores que me procuraram desde ontem, eles assistiram a cena. Uma dessas moradoras aí, estava assim, nervosa, Marcos. Com a cena, uhum. Nervosa. Ela disse que começou a tremer quando viu aquilo, que ela não teve nem reação de pegar o celular para gravar. Ela falou assim, eu tinha que ter gravado para vocês terem noção da gravidade. Então, atenção, Polícia Ambiental, vou entrar em contato com a Polícia Ambiental, ONG Planeta dos Bichos, para vocês também, de repente, aí tentar ajudar a recolher esses cachorros ali. Segundo moradores, são uns 10 cachorros e o Marcos abandonados por ali, e esse homem que vai matar tudo. Que horror. Eu, hein? Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, sou morador de Sambaituba e quero pedir socorro, né, porque as condições da nossa estrada estão horríveis. Ônibus patinando diariamente. Será que estão esperando acontecer acidente, né? Morrer alguém para tomar a providência? São 9 quilômetros, né? Que de carro está levando quase 1h30. Peço que nos ajudem aí. Sem contar que se passar mal, morre, né? Por aqui. Porque não tem como dar socorro. Peço ajuda aí de vocês. Inclusive, ele mandou um vídeo logo na sequência, né? O nosso ouvinte, de um ônibus que atolou nessa estrada. Tá lá.
Qual é a estrada?
Sambaituba.
Só podia ser, né? Porque o povo de Sambaituba tá lá abandonado, numa situação horrível, estrada abandonada. Essa cidade aqui tá cheia de buraco. Você acha que eles vão se preocupar com as estradas da comunidade? O prefeito tá nem aí, não, gente. Por isso que eu digo, o povo de Ilhéus quer continuar nessa mesmice, né? Acordem pra vida. Não aceitem, não continue na mesmice, nem traga de volta o passado. Quem já passou aí, não fez quase nada e simplesmente some, né? Depois de quatro anos aparece, quer voltar a ser prefeito de Ilhéus, né? Quer continuar na mesmice que tá aí. Acordem! Gente, o eleitor, ele tem que acordar pra vida e saber o seguinte. Primeiro, tá? O poder emana do povo. E o povo tem um poder muito grande na mão, que é o voto. A cada 4 anos, se o prefeito não fez nada, não trabalhou de verdade em prol do seu município, o vereador também não, demita. Como? Mude, vai lá, dê um voto ao novo, a quem nunca foi, dê uma oportunidade. Se o vereador fez alguma coisa, é atuante, combate mesmo, fiscaliza o executivo, dá uma chance para ele continuar, né? Se não, meu amigo, demite. A mesma coisa para o governador, presidente. Pare de querer continuar na mesmice. Olha como Ilhéus está abandonada. É comunidades com estradas abandonadas. É a saúde que vai de mal a pior. Olha essa mensagem aqui que a ouvinte mandou desde ontem. Boa tarde, Kátia e Marcos. Por aqui em Lagoa Encantada também é uma situação bem complicada. Aqui temos algumas crianças especiais que precisam estudar e até agora nada, né? Não conseguem. Essas crianças, Kátia, precisam estudar. E ela diz, aqui quem fala é Ana Paula, estou revoltada com essa situação. Ela está falando aqui, gente, que ela está revoltada com a situação do áudio que nós colocamos aqui ontem, de uma mãe desesperada, que tem um filho autista, grau 3, tá? E que não tem apoio nenhum, nenhuma assistência no município de Ilhéus. Porque Secretaria de Saúde não está nem aí, Secretaria de Educação também não está nem aí, o prefeito muito menos, né? E aí ela falando que ela está revoltada com o áudio que ela ouviu da mãe aqui ontem, ela disse que é de cortar o coração, pois tem um sobrinho especial, ele mora em Vitória, no Espírito Santo. Ele é especial, tem todo acompanhamento lá em Vitória, no Espírito Santo. Está estudando, né? Tem todos os especialistas à disposição dele. Olha que bacana. E ela disse ainda, Marcos, meu sobrinho veio passar as férias aqui na Bahia. Aí ele passou mal. Levamos para o hospital para localizar... levamos para o hospital que fica localizado ali perto do terminal, no centro de Ilhéus. Chegando lá, meu sobrinho foi analisado e falaram que ele estava com uma virose por causa do tempo. Depois ele foi embora. Chegando lá em Vitória, no Espírito Santo, ele foi levado no médico e lá sim constataram que ele estava com pneumonia. Pois é, minha amiga. Ilhéus não tem uma assistência pediátrica decente, né, pelo SUS. Ilhéus não tem especialistas, né, pelo município não tem uma estrutura, né, decente para os nossos autistas. Porque como o vereador disse aqui ontem, Tandique Rezende, tem uma neuropediatra que, coitada, se desdobra. Ela faz a parte dela. Mas deveríamos ter mais neuropediatras prontos para atender a demanda. Deveríamos ter pedagogos, psicopedagogos prontos, especialistas para crianças especiais nas escolas, Marcos Bezerra. Nós não temos isso em Ilhéus.
Pois é.
E o atual gestor municipal também não se preocupa com isso, em providenciar isso. Essa é a Ilhéus que temos hoje. Uma cidade turística em péssimas condições de infraestrutura. Qualquer chuva larga, não tem uma saúde digna, né, no que diz respeito à atenção básica. Aí superlota o hospital de média e alta complexidade, que se fosse administrado pela prefeitura, estava lá também caindo aos pedaços. PA da Zona Sul, ontem eu estava observando, transbordando de gente, Marcos. Transbordando de gente, né? Vai lá ver. Paredes mofadas. Não tem ar-condicionado funcionando. E para variar, os médicos que passam por lá, né, atendimento, coitados, para receber o salário é uma luta, não recebem em dia. Essa é a saúde que nós temos em Ilhéus. Aí eu pergunto pro povo novamente, vocês querem continuar nessa mesmice? Continua. Porque trazer o passado e e votar em candidato, prefeito, governador, é continuar na mesmice. Ou o povo acorda, ou é só ladeira abaixo. 12:48. Temos mais mensagem, hein, Marcos, de ouvintes?
Tem, um ouvinte de Manaus está em férias aqui em Sambaituba e disse que você falou tudo, Kátia, né? Só Jesus na causa. Estou de férias aqui em Sambaituba e a estrada está pedindo asfalto.
Pois é, né? Aí. Olha isso aí. Você ouviu o que o ouvinte falou? Essas mensagens que são reais, gente. Chegam aqui a todo momento. Às vezes a gente não dá nem conta de responder, de divulgar. É a triste realidade.
Outro ouvinte manda boa tarde. Kátia, Marcos, fala aqui de Urucutuca. Gostaria de fazer reclamação sobre a estrada, né? Que está péssima. Eles colocaram cascalho, mas a estrada está horrível, né? Quando está chovendo, eles falam agora que está fazendo sol. Cadê que eles vêm aqui consertar, né? É um absurdo.
Pois é. Olha, o tempo está fechado, né? Previsão de chuva. Vou até olhar aqui se a previsão é de hoje até amanhã. O que diz a previsão? Só para fazer um comentário aqui para vocês, tá? Já tá chuviscando, tempo fechado, probabilidade de 80% de chance de chover a partir das 3 da tarde, informa aqui a previsão em tempo real, tá? E aí depois o sol volta. Eu espero que durante a semana, né, próxima semana, tenha uma decência de mandar arrumar essas estradas. O seu prefeito tem a decência de mandar arrumar, né? Se preocupar de verdade com a situação do povo e parar de fazer politicagem. Mais mensagens aí, Marcos?
Tenho, o ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos, nós moradores de Sambaituba e Vila Olímpia pedimos socorro, porque a estrada está horrível. Será que o prefeito vai esperar acontecer o pior para fazer alguma coisa? Da outra vez, quase o ônibus virou, né, lá no rio de Urucutuca, por conta da estrada.
Boa pergunta. Boa pergunta, será que vai fazer alguma coisa? Só acredito vendo, eu vendo e não acreditando. Diga, Marquinhos.
Por enquanto é só.
Vamos de informação de notícias. Traz pra gente essa notícia aí, que a Polícia Federal faz operação no interior da Bahia contra golpe e chupa a cabra em caixas eletrônicos.
A PF cumpriu nesta quinta-feira, ontem, melhor dizendo, dia 9, 2 mandados de busca e apreensão em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. A operação investiga crimes de estelionato qualificado e associação criminosa em um golpe conhecido como chupa-cabra, em caixas eletrônicos de agências bancárias. A investigação iniciou após golpes terem sido feitos em uma agência bancária no município de Jales, no interior de São Paulo. Na ação conhecida como chupa-cabra, os golpistas instalam objetos de plástico no local de inserção do cartão magnético nos terminais eletrônicos e, desta forma, conseguem reter indevidamente os cartões dos usuários. Os suspeitos também colocam adesivos nos caixas com um número falso. Após terem o cartão retido, os correntistas eram orientados por suspeitos de envolvimento no golpe que estavam na agência bancária a ligarem para a central telefônica clandestina, onde os criminosos se passavam por funcionários do local. Desta forma, os suspeitos conseguiam os dados pessoais e bancários das vítimas, com o objetivo de realizarem transferências bancárias ilícitas. Durante a investigação da delegacia da PF em Jales, a pessoa responsável pelo cadastro do número utilizado na fraude foi identificada. Ela fazia uso indevido dos dados de outra pessoa, que não tinha qualquer relação com o golpe, ou seja, mais uma vítima do grupo criminoso. A PF então constatou que o principal investigado mora em Feira de Santana e identificou a residência dele e de um imóvel onde pode funcionar a central telefônica clandestina. Durante a operação Meada, foram apreendidos documentos, celulares, computadores e mídias relacionadas à prática dos crimes em investigação, além de outros itens.
Que coisa, hein? Pois é, a Polícia Federal está jogando duro. Inclusive, a Polícia Federal apreende uma tonelada de cocaína dentro de embarcação no Porto de Aratu, em Salvador. A Polícia Federal apreendeu uma tonelada de cocaína na madrugada de ontem, né, no Porto de Aratu, em Salvador. E segundo a Polícia Federal, a droga estava dentro de uma embarcação e ninguém foi preso. A droga foi encontrada por policiais federais durante uma ação conjunta com equipes da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. A Marinha do Brasil também auxiliou na logística. A PF não detalhou como os agentes chegaram até a embarcação, que se chama Cavaleiros. Cavaleiros e estava atracada no porto de Aratu, mas detalhou que a cocaína estava acondicionada em embalagens apropriadas para a travessia marítima. A suspeita é de que o material ilícito seria levado para outros países, atravessando o Oceano Atlântico. O destino, no entanto, ainda é desconhecido. A Polícia Federal informou que as investigações continuam para buscar os responsáveis pela substância. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa. Vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, nós vamos juntos viajar pelos quatro cantos de minha grande e querido Bora Bahia. Vamos começar então o nosso giro ainda no extremo sul do estado, extremamente violento. A Polícia Civil do município de Onápolis anunciou a conclusão das investigações do caso de Neuza de Jesus Silva, que estava desaparecida desde o último dia 27 de dezembro do ano passado. Neuza foi vista pela última vez dentro de um bar no centro da cidade de Itajimirim. As investigações revelaram evidências de que Neuza foi vítima de homicídio, possivelmente devido a uma dívida relacionada ao consumo de drogas. Um jovem de 21 anos, identificado como Vitor Espíndola Souza Franci, confessou o crime perante o delegado de polícia Marcos Reis e investigadores da 23ª Corfim de Onápolis. O acusado detalhou o assassinato, incluindo a incineração e ocultação do corpo de Neuza. Com a confissão, Vitor levou a equipe do policial ao local onde o corpo estava enterrado. A equipe do DPT realizou a exumação dos restos mortais que foram removidos para exames por periciais. Outro caso envolvendo violência contra a mulher, hein? O corpo de Luciene Ribeiro, de 34 anos, foi encontrado na zona rural do município de Cândido Salles na manhã de ontem. A mulher estava há mais de 24 horas desaparecida. Luciele foi vítima pela última vez na manhã da última quarta-feira. A família recebeu mensagens no aplicativo por volta das 6 horas da manhã, mas achou estranho. Desde então, familiares, amigos, vizinhos e a polícia estavam em busca da mulher. Luciele foi encontrada sem vida em um matagal. As primeiras informações dão conta que a jovem foi vítima de um crime brutal e seu corpo foi esquartejado. O corpo do sexo masculino foi encontrado nas primeiras horas de hoje, pela manhã, sexta-feira, às margens do anel viário de Vitória da Conquista. O achado macabro ocorreu próxima rotatória que dá acesso aos campinhos no quilômetro 11 da rodovia. A vítima foi identificada preliminarmente como Renan. Estava caído no outro lateral da pista, apresentando ferimentos causados por tiros no pescoço. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal para exames detalhados. Olha, um trágico acidente de trabalho abalou a comunidade rural de São Desidério, no oeste baiano. Fato este ocorrido na tarde de ontem, quinta-feira. Diego Rodrigues da Badia, de 27 anos, perdeu a vida após sofrer uma descarga elétrica na fazenda onde trabalhava. O incidente aconteceu a cerca de 30 quilômetros da BR-020, nas proximidades do distrito de Roda Velha. Apesar dos esforços dos socorristas, o jovem não resistiu e veio a óbito no posto de saúde local. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre como exatamente o acidente aconteceu. Um jovem de prenome Jackson Lacerda, idade não divulgada, morreu ontem à tarde após ser arrastado por uma carreta na BA-502, também conhecida como Estrada Telha São Gonçalo. Segundo informações, a vítima estava em uma motocicleta no sentido Bairro do Tombo, em Feira de Santana, próximo a um posto de gasolina, quando colidiu contra um piquete, material utilizado para sinalizar obras de duplicação da pista. Após a colisão, Jackson caiu embaixo de uma carreta, onde foi arrastado por alguns metros e não resistiu aos ferimentos. Ainda em Feira de Santana, Lucas Alisson da Silva Santos, 24 anos, foi assassinado. De acordo com as informações, a vítima estava sendo perseguida e acabou sendo surpreendida por um veículo Celta de cor preta no mesmo momento em que homens a bordo de uma motocicleta deflagraram tiros contra Alisson. A vítima não resistiu aos ferimentos e caiu na calçada de uma residência. De acordo com a esposa da vítima, Lucas Alisson residia na Rua Nova, teria ido até o mercadinho comprar merenda. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Sua viatura virtual nesta sexta-feira vai ficando por aqui, já marcando o nosso próximo encontro para segunda-feira. Todo mundo a bordo da viatura virtual da Gabi. Mas antes, quero deixar o parabéns para todas as mamães que domingo vão comemorar o seu dia. Muitas felicidades, mamães e ouvintes da Gabriela FM. E também quero deixar em meu nome de minha esposa Carmen Coutinho, do nosso filho Pedro Henrique Coutinho, os parabéns para Pedro Augusto Coutinho, aniversariante de domingo, meu filho querido, corretor de imóveis, estudante da Universidade Estadual de Santa Cruz, completando mais um ano de vida. Parabéns, Guto, amamos você, feliz aniversário, e assim eu me despeço do Jornal do Meio Dia, nesta edição de sexta-feira, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com os tricolores de aço, Kátia Gomes e Marco Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, um abraço para você. Feliz Dia das Mães para sua mamãe, para sua esposa Carmen, tá? E parabéns para o Pedro Coutinho, filho de Coutinho Neto, aniversariante de domingo. Saúde para você, Pedro. Olha, o Coutinho, nosso repórter, enviou aqui uma informação que acabou de sair, viu? É que hoje um policial militar se apresentou na delegacia de polícia em Itabuna. Ele é suspeito de atirar e matar no passageiro que estava em um carro de aplicativo no domingo passado, dia 5 de abril. Após ser ouvido e assinar um termo circunstanciado, o PM, que não teve a identidade revelada, pode ser liberado por não haver mandado de prisão preventiva contra ele ainda. E o rapaz que morreu nesse carro de aplicativo, que era um passageiro, foi o José da Paixão Santos Nascimento, de 40 anos, natural daqui de Ilhéus e morador de Juerana, também Ilhéus. Ele estava nesse automóvel com o carro de aplicativo, estava no banco do carona, e aí, meio à corrida, né, acabou tendo alguma discussão ou algo desse tipo, né, na imagem da câmera. Parece que o carro quase pega na moto, aí o piloto desta motocicleta, né, o motociclista para, atira em direção a esse carro, que já estava seguindo, né, Marco? E aí esse tiro pegou nesse rapaz, nesse homem de 40 anos, José da Paixão Santos Nascimento. Ele estava com a esposa e dois filhos. Infelizmente, ele foi atingido, né, e acabou morrendo. Coutinho Neto deve trazer mais informações para nós na segunda-feira, tá? A violência absurda, meu Deus do céu.
A conduta é totalmente inapropriada do policial.
Isso não é nem conduta, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Desnecessário isso. Bem, vamos para a última notícia, Marcos. Vamos atualizar as informações sobre o Rio Grande do Sul. Infelizmente, subiu já o número de mortos, né?
Subiu para 113 o número de mortos por causa dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde 29 de abril, de acordo com o boletim mais recente da Defesa Civil, divulgado na manhã desta sexta-feira. Uma morte ainda está sendo investigada. Há 756 feridos e 146 desaparecidos. O número de pessoas fora de casa chegou a 406.700. Há, no total, 69.617 pessoas recebendo acolhimento em abrigos e outras 337.116 abrigadas nas casas de amigos ou parentes. O Rio Grande do Sul tem 435 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado aos temporais, com 1 milhão e 900 mil pessoas afetadas.
Complicado, hein, Marcos? Bem, gente, é a previsão de chuva, tá? O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, afirma que hoje o Rio Grande do Sul voltará a ser atingido por chuvas fortes. Os volumes podem passar dos 100 milímetros e ainda conforme a previsão, os ventos mudarão de direção. Meu Deus, Marcos, né? E esses ventos mudarão de direção e irá soprar predominantemente do oceano para o continente, dificultando o escoamento das águas do Guaíba e da Lagoa dos Patos. Preocupante, hein, Márcio Bezerra? Muito preocupante.
Verdade.
Continue fazendo suas doações, ajudando. Em Ilhéus, você pode procurar o aeroporto de Ilhéus e fazer a sua doação, tá? A Azul, a Gol e a Latam estão levando essas doações. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje. Vamos divulgar agora as mamães que ganharam aqui os sorteios. Ah, o sorteio, tá? Do, do vale-compras de R$100 da Almara Calçados. Vale-compras de R$100 da Almara Calçados. Quem ganhou foi a Elia Santana dos Santos. Elia Santana dos Santos. Você pode ir à Almara Calçados a partir de hoje à tarde, tá? Você tem 5 dias úteis. Elia Santana dos Santos ganhou aí, portanto, esse vale-compras de R$100 da Almara Calçados. E quem ganhou aqui um brinde, tá? Da Daniela Salles, terapêutica holística, foi Ana Paula Alves. Ana Paula Alves, você pode vir à Gabriela FM em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Você tem 5 dias úteis, pode vir hoje, inclusive à tarde. Ana Paula Alves, vai estar aqui o seu brinde no seu nome. Traga a sua identidade. E quem ganhou outro brinde, que também pode vir aqui pegar agora à tarde, das 2 às 5, né? Ou a partir de segunda-feira, de segunda a sexta, é a Patrícia dos Santos Oliveira, que também ganhou um brinde do Guincho Dois Irmãos, de Edmilson e Daniel Salles, tá? Então é isso. Obrigada, tá, Daniela Salles, Edmilson Salles, Daniel Salles, pelos brindes, tá? Para os nossos ouvintes. A Daniela Salles, ela é uma terapêutica holística, tem consultório ali no bairro Cidade Nova, telefone 98137-6020. Daniela Salles, um beijo para você, para sua mãe Sônia Salles, que gosta muito do Jornal do Meio Dia, tá? Então a Elia Santana dos Santos ganhou o Vale Compra de R$100 da Almara Calçados, você tem que ir na Almara Calçados. Ana Paula Alves e Patrícia dos Santos Oliveira, venham à Rádio Gabriela FM de segunda a sexta-feira em horário comercial. E retire aí os seus brindes, tá? Ou seja, de 8 da manhã às 12 e de 2 às 5 da tarde, ok? Venham na Rádio Gabriela, que fica no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Ilhéus. Bem, nós desejamos aqui um feliz Dia das Mães para as nossas mamães queridas. Deus abençoe cada um de vocês. Mãe, Ave Maria, ter mãe é bom demais. Para minha mamãe que já está no céu, né? E para todas, a minha mamãe está no céu e eu vou continuar amando ela. E claro, você que tem a sua mamãe, sempre esteja ao lado dela, tá? Feliz Dia das Mães para todas as mamães do nosso país. E eu me despeço por aqui, desejo bom fim de semana a você, Marcos, a todos e até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes, excelente final de semana para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia, né? Também um excelente Dia das Mães para todas as mamães aí. Especialmente aquelas atípicas, né? Muito acalento e muita força para vocês. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil. O Jornal do Meio Dia, você conferiu no oferecimento Nex. Meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.